Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, damos início a mais um programa independente. Estamos hoje com o nosso time completo, Ralf, Luciano Bezerra e Manassés. Boa noite para vocês.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite, Ralf Lagos. Boa noite ao presidente da Câmara, chegando aqui agora, Augusto Maia, o ex-prefeito Zé Augusto, Thales Maia, também advogado, chegando nos estúdios. Boa noite a todos que nos acompanham pela rádio Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Estou me acostumando, Ralf. Estou me acostumando. Você já ia falar, mas estou me acostumando.
Boa noite, Luciano, Ney, Manassés, boa noite, Augusto, doutor Thales, Zé Augusto, boa noite a todos vocês que nos ouvem através da nossa cadeia de rádio e nos veem através das nossas plataformas digitais. Boa noite a vocês que nos ouvem através das cadeias de rádio e nos veem através das nossas plataformas digitais.
Desliga aí seu microfone, Rafa, vamos deixar só Manassés com isso aqui. Isso, boa noite, Manassés, vamos ver se está tudo certo.
Boa noite, Ney, boa noite. Não tá. Vai ser. Tá bom?
Não, pode continuar.
Então, boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ralf. Ex-prefeito Zé Augusto, doutor Thales, Augusto Maia, presidente da Câmara, a todos os nossos ouvintes e espectadores, que seja uma noite marcante para todos nós, uma noite, como eu sempre digo, de esperança.
Daqui a pouco a gente tenta corrigir então essa questão do áudio, certo? Pode fechar, Elivaldo, esse que está com chiado aqui.
Só parabenizar a Ralf, né? Tá com uma camisa diferente hoje, uma camisa florida, né?
O microfone de Ralf aqui, pode voltar ali.
Sua camisa hoje, velho.
Tá desligado aqui.
Um momento especial.
Veja só, essa camisa eu comprei porque eu achei que ia ficar bem eu ir no meu cavalo ligeiro com ela. Você não viu o chapéu ainda.
Deixa eu dar um recado aqui a vocês. Eu recebi um telefonema hoje do advogado André Tadeu, certo? De agora à tarde. Inclusive assisto os programas da gente.
Um abraço, doutor.
Botou um apelido em Ralf.
Ligeiro.
Não, puxador de reza. Não sei.
Aquela questão do Luciano com aquela perna.
Manassés tá com outro microfone aqui, certo?
Não, tá ligado.
Tá. Oi?
Pronto, agora sim.
Pronto.
Eu não entendi aquela história que você criticando que a perna tinha travado aqui, aí por isso que eu tô perguntando qual o sentido.
Não sei se foi algum, até um negócio lá do hospital, né?
Pode ter sido, né? Mas apesar que o pastor aqui é doutor Manassés, né?
Mas
não
foi.
Sou eu.
Mas a sua oração foi meu joelho melhor.
Você viu?
Você
viu?
E ele perguntou também o que é que Luciano Bezerra faz bisbilhotando os processos dele. Eu não entendi. Parece que os advogados entram lá, né?
Um abraço.
Outra pergunta também.
Um abraço para doutor André.
Depois eu vou ligar, doutor, para a gente começar.
E é bom, né? É bom esses problemas de efeito aqui, que vocês são acostumados a meter muito pau no serviço público, eu não, né? Mas vocês sim, aí mostra que a iniciativa privada tem problema também. Não tem como público, mas tem também.
Olha, no programa de hoje, nós vamos ter uma entrevista com o José Augusto Maia, o ex-prefeito, ex-deputado José Augusto Maia, já está aqui nos nossos estúdios, então daqui a pouquinho, em alguns minutos, teremos a participação de José Augusto aqui no programa. Eu vou trazer um recado rápido da Via Motos e volto trazendo aqui o boletim em relação aos casos de Covid-19 confirmados hoje em Pernambuco.
Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
Olha, a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou 462 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Entre os confirmados, 271 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 191 são casos leves. Com isso, Pernambuco totaliza 9.325 casos já confirmados. Também foram confirmados hoje 58 óbitos e o estado agora totaliza 749 mortes pela Covid-19. Vamos ter agora informações em relação a Santa Cruz do Capibaribe. Hoje teve pronunciamento do prefeito Edson Vieira. O prefeito apresentou na tarde de hoje um balanço semanal sobre o enfrentamento à pandemia do Covid-19. Além do prefeito, estiveram a secretária de Saúde, Poliana Siqueira, e a secretária da Receita Municipal, Carla Queiroz. O prefeito fez duras críticas à forma que foram feitas as entregas de algumas transportadoras às margens da PS-160. Ele reforçou que haverão medidas mais duras para evitar tumulto a partir da próxima semana. Vamos trazer um trecho do pronunciamento do prefeito Edson.
Muitas das vezes as pessoas estão confundindo o que é, não é uma liberdade, ou melhor dizer, não uma liberdade, mas uma autorização para entregar a mercadoria que foram feitas através de pedidos feitos através de aplicativo, ou por telefone, ou por WhatsApp, a delivery. A gente encontrou uma forma, junto com o governo do estado, de entregar a mercadoria, mas infelizmente tem pessoas querendo aproveitar esse bom senso que a administração encontrou. Não é? Tem pessoas querendo aproveitar desse momento para extrapolar o bom senso da responsabilidade. E isso faz com que a gente tenha que tomar outras medidas mais severas. Tem pessoas que andam dizendo, não, se não conseguir controlar aquele fluxo na PS-160, é melhor abrir de vez o Moda Center ou o calçadão Miguel Arraes. Não. Se a gente não controlar de vez o fluxo da PS-160, a gente vai ser mais rígido. E aí vai acabar de vez as entregas de mercadorias a delivery aqui em Santa Cruz. Porque a gente está cuidando de saúde pública, gente. A gente está querendo preservar a vida do povo. E tem pessoas que, infelizmente, em vez de colaborar, só está querendo fazer tumultuar. Não se foi autorizado a ninguém aqui estar fazendo a entrega, a fazer feira nesse dia. A estar fazendo feira livre. De maneira nenhuma. A gente encontrou uma forma para amenizar a questão social e a questão econômica que nós estamos vivendo. Hoje mesmo, aqui na Prefeitura Municipal de Santa Cruz, eu fiz uma reunião. Fiz uma reunião com a Guarda Municipal, fiz uma reunião com o Trânsito, fiz uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vamos tomar medidas mais duras. Agora, eu preciso da colaboração de você. Eu preciso da colaboração do Moda Center Santa Cruz. Eu preciso da colaboração do Marte Moda aqui na nossa cidade. E preciso da colaboração daqueles que têm contatos com todas as transportadoras que vêm para Santa Cruz. A princípio, passamos duas semanas. Duas segunda-feiras, que a gente flexibilizou, mas achando que iria ser controlado. Mas não vamos, a partir de domingo, permitir que ninguém venha querer tumultuar ou venha querer dificultar as coisas para a nossa cidade.
A secretária de Saúde, Poliana, ela também se pronunciou, falou sobre a aquisição de alguns testes por parte do município. Vamos ouvir agora um trecho também desse pronunciamento.
Hoje, com a liberação pela Anvisa de alguns testes, os municípios conseguiram adquirir, Santa Cruz foi um deles, conseguiu adquirir alguns testes, e aí a gente vai, a partir da próxima semana, segunda-feira, vai ter um fluxo de testagem para profissionais de saúde e de segurança, e as pessoas que procurarem, que tiverem os sintomas mais fortes e procurarem a unidade de saúde, eles serão notificados e também poderá ser realizado o teste. É importante a população entender que existe um fluxo. O que está no boletim foram as pessoas que procuraram a unidade de saúde com algum sintoma gripal. E essas pessoas, ao procurar a unidade de saúde, o profissional realizou a notificação para a Secretaria de Saúde. Alguns foram, dependendo dos sintomas, são monitorados em casa. Outros precisam de uma assistência na unidade e é realizado o teste.
Nós fechamos uns...
A secretária da Receita Municipal, Carla Queiroz, deu detalhes sobre a queda de receita aqui em Santa Cruz.
Nós fechamos o mês de abril, que foi onde tivemos uma queda considerável. Fizemos um comparativo das receitas do mesmo período, no ano de 2019, com as receitas que recebemos agora em 2020, e constatamos uma queda gigantesca no que diz respeito a recursos próprios e a parte do Fundeb. Em linhas gerais, como o prefeito já adiantou para vocês, nós tivemos uma queda de, em média, quase 28% das receitas, o que, para a gente, significa em reais quase 3,5 milhões de reais. Para vocês terem ideia, só relacionada aos impostos municipais, que são IPTU, ISS, Imposto de Renda, nós tivemos uma queda de quase 75%. Então, isso é bem significativo. O que já era difícil passar a ser um pouco mais difícil, inclusive no momento que estamos vivendo, diante de todas as necessidades em relação à questão da saúde, né? Quando a gente vem para os impostos federais, para as receitas federais aqui, tivemos uma queda de 6,17% na parte de FPM. Essa queda, nós temos o retorno desse imposto de FPM no mês subsequente. Mas o que eu queria, inclusive, deixar claro aqui é que o FPM, ele significa em torno de 21% da nossa receita total. Então, ele está sendo reposto, tá? Mas, mesmo assim, a queda que nós estamos sofrendo diante das outras receitas está tendo um resultado considerável, negativamente considerável.
E olha, o prefeito Edson Vieira divulgou mais dois novos casos registrados de pacientes com o coronavírus aqui em Santa Cruz. Segundo ele, as novas confirmações são de duas senhoras. As idades e o quadro clínico não foram informados. Com isso, o município totaliza 7 casos de Covid-19 e 3 pessoas desses 7 foram recuperadas. Ele pontuou a redução dos alvarás de mototaxistas, toyoteiros e taxistas e destacou que a partir do próximo domingo haverá higienização de todos os veículos que entrarão no município. Imaginei, inclusive, que isso já estaria acontecendo com as barreiras sanitárias, né, que estão sendo feitas. Mas ele anuncia aí que a partir da próxima semana isso vai acontecer.
Os veículos ou apenas aqueles que vêm para buscar mercadorias?
Não sei, eu confesso que eu não acompanhei. Oi? Todos que entrarem no município, né? Então deverá haver uma barreira parando todos os municípios. A gente vai acompanhar isso na prática, como vai ser feito a partir da próxima semana. Olha, prazo para regularização do título nesta quarta-feira, 6 de maio, é o último dia para o eleitor regularizar o título e poder votar nas eleições de 2020. O processo está sendo feito online. O repórter Igor Araújo tem mais detalhes, vamos acompanhar.
Pois é, os eleitores têm até amanhã, quarta-feira 6, para regularizar a situação do título de eleitor e poder votar para prefeito e vereador nessas eleições de 2020 que acontecerá.
Colega,
prevista para acontecer no mês de outubro. Inclusive, não tem informação sobre cancelamento das eleições. Vai acontecer normalmente, apesar da pandemia.
E aí, esse serviço pode ser feito através do site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, aqui de Pernambuco.
Está funcionando normalmente. Os servidores estão trabalhando no sistema home office para que as pessoas que estão aí com essa situação irregular dos seus títulos possam corrigir essa situação. Hoje, até às 11 horas da manhã, segundo o TRE, cerca de 30 mil eleitores conseguiram dar entrada no site para regularizar sua situação. Basta acessar o site que está aparecendo na tela, www.tre-pe.jus.br. A gente repete para você que está nos ouvindo através do rádio, www.tre-pe.jus.br.
É muito simples de manusear esse site. Já aparece a lei para que você possa regularizar a sua situação.
Eu vou citar aqui para vocês quais são os serviços que podem ser realizados através deste site que você está vendo aí na tela.
Você pode solicitar primeiro título de eleitor.
É para você que não tem o título e quer solicitar a primeira via, você pode solicitar através do site.
Você pode também fazer a mudança de município.
também alterar, dados pessoais
e alterar o local de votação,
além de outros serviços que são disponibilizados através do site do TRE.
Vale ressaltar que você que não tem acesso à internet,
você evite ir em um áudio semelhante,
peça ali para o seu filho, para o amigo seu, fazer da casa dele, passa os dados para ele,
para que ele possa fazer para você, vamos evitar essa aglomeração,
para que os casos de coronavírus não venham a aumentar no nosso município e também no nosso estado.
Todas as informações, repetindo para você, basta acessar www.tre-pe.jus.br.
Lembrando que segundo o TRE, os servidores estarão fazendo essa regularização. Até esta quarta-feira, certo?
Quarta-feira, 6 de maio,
até as 23 horas e 59 minutos da noite.
Eles vão trabalhar até esse horário
para que você, eleitor, que deseja votar nas eleições de 2020, possa regularizar a sua situação do título de eleitor.
Voltamos ao estúdio.
Ok, voltamos então. Tivemos um problema de áudio aí na matéria do Igor Araújo, certo? Mas... acredito que deu para entender, né, a questão da limitação do dia. Até amanhã, para você regularizar online o seu título eleitoral e poder votar nas eleições de 2020. Inclusive, Zé Augusto vai passar aqui na frente da Câmara, viu? Deixa eu avisar logo só um minutinho. Vamos trazer um recado rápido do Meninos do Gás e a gente volta já começando a entrevista com José Augusto Maia aqui nos estúdios.
Semana das Mães, os Meninos do Gás. Compre um gás e ganhe um brinde exclusivo. Precisou de gás ou água mineral, já sabe, né? Chame os Meninos do Gás, que eles entregam rapidinho na sua casa. Peça pelo WhatsApp 982720800. Promoção válida até 10 de maio ou enquanto durarem os estoques. Os Meninos do Gás, com a entrega mais rápida da cidade.
Muito bem, agora voltando aqui dos estúdios e nós vamos trazer a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o José Augusto Maia, que já está aqui. Zé, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano, Manassés. Boa noite, Ralph, meu filho, meus filhos Augusto e Thales, e os que fazem aí a produção e todos que nos escutam.
É elegante, viu, aqui no ambiente, olha lá.
Tá bom?
Tá bacana, né?
Tá bom. Bom, jovens.
Nós temos muito assunto hoje, né? Isso, vamos falar, tendo a pauta aqui, um ponto principal será as eleições 2020. Inclusive, né, nós trouxemos agora aqui os títulos, o prazo se vence amanhã para regularização, o que demonstra que a Justiça Eleitoral está mantendo os seus prazos. Há muita dúvida em relação à ocorrência, se terá ou não eleições esse ano, mas pelo rito, pelo que está acontecendo, sim, seria um processo muito complicado e nós já falamos muito isso aqui. A minha pergunta, Zé, é o seguinte: o cenário todo mundo já conhece, né? O seu grupo está dividido, está rachado, tem duas candidaturas postas, a do Fernando Aragão e a do Elinho Aragão, mas ainda há aquela dúvida que todo mundo tem, se é possível ainda haver uma junção, seria possível haver uma configuração que tivesse um candidato apenas nessas duas alas que se formaram aí. Você acredita nisso? E se tiver, qual seria essa possibilidade?
Primeiro do que tudo, eu quero dizer que rachado, como diz assim, tem uma divisão no grupo, onde 80% ficou com um candidato e 20% das lideranças ficaram com outro. Como lá nos nossos adversários, também a mesma coisa, né? Tem o Edson Vieira e o Alan, que faz, o grupo de Alan, natural mesmo, foi Bocas Pretas, inclusive elegeram ele lá dentro do Moda Center contra Zé Augusto, foi a maior força. E todas aquelas lideranças daquela época que estavam com Edson Vieira, grande parte está com Alan. Então essa questão dessa divisão, nós temos aqui, é claro, nós sentimos que tá, né, tem uma certa divisão. Mas lá também, e talvez lá seja muito pior do que nos nossos aqui.
A minha pergunta foi se essa parte que o senhor disse que é 20%, se haveria a possibilidade ainda de junção.
Olha, eu veja só, Elinho é o pré-candidato que foi escolhido pela grande maioria do grupo. Por quê? Porque eu primeiro já dizia na outra eleição, acho que todos lembram, quando eu optei já na outra campanha por uma candidatura jovem, né? E não deu certo, fomos todos com Fernando, né? Então, depois, passado as eleições, né,
construímos em análise, em pesquisas, em observações de que precisávamos inovar dentro do nosso grupo político. Né? E Elinho foi aquela pessoa, foi esse, que não foi só Zé Augusto, foi a grande maioria do grupo que quis e quer algo novo, não é? Um cara que não tem arestas, não é? Um cara que penetra em todas as áreas na cidade, seja no empresário, seja no povão, não é? Seja na juventude, principalmente na juventude. Elinho é um jovem que se identifica muito e foi o que conseguiu reunir, que eu digo a você, 80% das lideranças políticas do nosso grupo político. Então, esse não foi só Zé Augusto, não. Foi o grupo, né, que todos, o nosso partido, ele clamava pela união. Né? Todos, inclusive eu, sempre dizia isso. Né? Então, essa união, ela está mais do que comprovada, que é o nome de Elinho Aragão, que agrega a grande maioria, olha, três ex-prefeitos, dois ex-deputados e o atual deputado. Né? Quatro partidos, 60 pré-candidatos a vereador, né? Então ele está justamente com musculatura para vencer essas eleições. Então, esse.
Zé Augusto, primeiro boa noite para você novamente, seja bem-vindo. Você, um tempo atrás, você falava muito que não era momento de debater nomes, sim de projetos. Né? Qual foi o projeto que o pré-candidato Elinho Aragão lhe apresentou? Que cacifou ele para ser o seu candidato a prefeito?
Veja bem, primeiro eu falei muito em projetos. Eu dizia o ano passado, olha, as pessoas só falam em nomes e não falam em projetos. Isso foi discutido por mim em quase todas as emissoras de rádio. E desde aquele tempo, encontramos em Elinho a pessoa para reunir as maiores forças políticas do partido e um projeto que a gente vem discutindo e que será mostrado para Santa Cruz do Capibaribe quando for o tempo que até puder.
O senhor pode pontuar, não, mas pode. O senhor pode pontuar pelo menos três coisas que ele lhe apresentou. Olha, se a gente fizer isso para Santa Cruz, vai ser um projeto que vai mudar a cara da nossa cidade. Pelo menos três.
Primeiro, pelo que o Ralf coloca, o senhor colocou a questão do projeto como importante para a escolha do candidato. Para que se decidisse quem seria o candidato no grupo. Então, com base na sua afirmação, exatamente. O Elinho deve ter um projeto.
Elinho, além de ouvir, porque Elinho vem escutando os vereadores, olha, nós temos o quê? 7 vereadores aqui, como eu falei, 3 ex-prefeitos, o deputado, e ele vem discutindo com a gente esse projeto para Santa Cruz do Capibaribe. Você diz assim, qual? São vários.
Projeto para 3, não é isso, Ralf?
Olha, são as 3. Por exemplo, eu venho falando muito
não,
do...
Não, é Elinho, não é o senhor.
Não, é Elinho. Elinho, a preocupação dele com a saúde.
Mas né? O projeto para
a saúde. Projeto para a saúde.
Qual?
Projeto para a segurança pública. Por exemplo, da segurança pública, que foi elogiado pelo Brasil inteiro, por Zé Augusto, ele concorda com esse projeto.
O senhor de novo não é Elinho.
Mas o dele é a preocupação para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar a economia, porque tudo em Santa Cruz vem caindo. Tudo. Você pegar o meu governo e depois que veio o Edson Vieira até agora, Santa Cruz caiu em tudo, principalmente em segurança e economia. Então, Elinho é esse cara que está discutindo com o Zé Augusto, com meus filhos, com todos os vereadores, com o Diogo Moraes, né? Um projeto grandioso para Santa Cruz do Capibaribe. Agora, ele vai apresentar, certo? Porque ele ainda vem discutindo com a gente. Todos
esses projetos. A impressão que eu tenho, Zé, é que esse projeto é tão grande que o senhor não está encontrando nem 3 pontos para ele.
Tem.
Porque a preocupação com a segurança era da Palestina ao Nova Morada, todo mundo tem, né? Mas qual é o projeto da segurança?
Mas discutir com ele o projeto que Zé Augusto fez para Santa Cruz e que foi elogiado por todo o Brasil, que ganhei prêmio pernambucano, que ganhei prêmio nacional. O projeto do aterro sanitário, por exemplo, que foi destruído por Edson Vieira para voltar a funcionar. O projeto da segurança, o projeto da economia de Santa Cruz. Você quer ver Santa Cruz que tinha 3 dias de feira e hoje tem e às vezes meio dia de feira?
Mas o projeto só tem problema, não tem solução não.
Não,
porque assim, quando se coloca, quando se fala em um projeto, se fala um projeto que canaliza determinados recursos para determinado fim. Há uma logística de aplicação desse
muito
projeto.
Muito importante que Elinho está preocupado e que discutiu com a gente. Né? A questão, quando eu fui prefeito, e eu expliquei para ele, e ele viu e vê, né, que eu apenas 42 do recurso para pessoal, eu só fui até 48, não é? Prudencial, ele sabe disso, um dos grandes projetos que ele discute com a gente.
Mas isso não é projeto, isso é lei, Zé Augusto.
Não,
a gente
não
queria
saber
três projetos.
Não, senhor, isso é projeto também.
Não, é lei.
É projeto também, por que não?
Eu tenho a impressão de que, essa é a minha impressão, que eu fico com a fala de Zé Augusto, de que esses são projetos de Zé Augusto e não projeto de Elinho, porque... É, particularmente, eu não ouvi ainda o Elinho se posicionar com essas posições. São mais, me parece, da forma que você fala, mais projeto seu do que do Elinho. Agora...
Eu estou tendo uma impressão ainda mais complicada. Eu estou tendo a impressão que o projeto de Elinho é pegar as aplicações que vieram no governo José Augusto e aceitar fazer, replicar isso no eventual não. futuro governo.
É, só me surgiu uma dúvida aí, nesse sentido, nessa dificuldade de apresentar o projeto. Por quê? Há pouco mais de um ano, houve a eleição para a presidência da Câmara e Elinho narrou naquela situação que o José Augusto foi responsável por uma articulação de que tirou o Elinho da possibilidade de assumir a presidência da Câmara para que ficasse o Augusto Maia, o seu filho. Um ano e pouco depois, o Elinho, que naquele momento não tinha capacidades para administrar a Câmara de Vereadores, hoje ele é defendido como uma pessoa que tem total capacidade para administrar a cidade de Santa Cruz. Nesse intervalo de tempo, o que foi que houve aí que ele se tornou tão preparado que não foi possível administrar a Câmara por uma articulação sua, segundo o que ele pontuou em toda a imprensa, e o que tornou ele habilitado agora para administrar a cidade de Santa Cruz nesse intervalo de pouco tempo?
Olha, primeiro eu quero dizer, no assunto ainda anterior, de que o projeto ele está discutindo com a gente, com todas as forças políticas do nosso partido, né? E vai também discutir com o povo. Agora, quem vai apresentar é Elinho. Eu não posso aqui eu apresentar agora o projeto de Elinho. Elinho está me ouvindo, está ouvindo Toinho, está ouvindo Aragãozinho, né? Está ouvindo Diogo, está ouvindo os vereadores, e principalmente, né, dentro do... hoje com as redes sociais e você pelo telefone discutindo com as pessoas, né? Então ele tem o seu projeto agora. Ele está discutindo com a gente. Ele vai apresentar. Não seria eu chegar num programa de hoje e apresentar o projeto de Elinho. O projeto de Elinho é o projeto do grupo político que vai para a Prefeitura de Santa Cruz, se Deus quiser. É pré-candidato, será, se Deus quiser, o prefeito. Então, eu quero dizer o seguinte, que o projeto dele está sendo discutido e não é há muito tempo. Agora, voltando, não faz pouco tempo. Agora, voltando à questão da presidência da Câmara, não foi isso. Elinho, eu acho que se Ney for olhar aqui em todos os programas de rádio, né, em todos que eu fui com ele, com Capilé, com Tales, com Augusto, né, e principalmente com Augusto, Tales e Capilé, nós dizíamos que era um por todos e todos por um. E teve um momento que Capilé poderia ser o presidente. Depois ele afastou a ideia e disse não. Então está entre Augusto e Elinho. Então fomos para todo canto. Pode ser Elinho, pode ser Augusto, né? Nos minutos finais, deu Augusto. Mas não foi por incapacidade de Elinho, de forma nenhuma.
O Elinho disse, inclusive, no blog do Ney Lima, né? Ele afirma que 3 dias antes já havia a decisão e que ele até se arrepende de não ter verbalizado aqui, tornado aquele público.
Aí, inclusive a narrativa dele foi o seguinte, que saiu da sua casa no sábado à noite, a eleição foi na terça, no sábado à noite ele saiu da casa do senhor, e o senhor teria, e o Capilé retrata isso também, que o senhor teria pegado no ombro dele e disse, só não me traia. Essa foi a narrativa. E, segundo ele, à época, não sei o que é que ele diz agora, sem nenhum motivo aparente, na terça-feira apareceu-se o nome de Augusto.
Olha, veja só, eu digo a vocês que houve os momentos que poderia ser Augusto. Agora, naquele momento, quando a gente chegou na Câmara e que saímos praticamente com o acerto de Elinho ser. Por quê? Porque nas discussões do partido, um dizia, olha, dificuldade com Capilé, dificuldade para ser Augusto, mas para Elinho tem, então pronto, vamos para saímos de lá com pronto. Quando chegamos lá, na Câmara de Vereadores, e todo mundo lembra disso, né? A Câmara estava repleta de boca preta. Agora era lotada com as camisas da atual deputada, com as camisas de boca preta. E ali, naquele momento, eu mostrei para Elinho, para Augusto, para todos. Saímos daqui, porque tinha uma possibilidade ali de ser com os votos de Edson. Sair daqui, da Câmara de Vereadores, com uma festa, com Elinho, Augusto ou qualquer um de nós nos braços de Elias Vieira, isso seria um trauma político para o resto da vida. E naquele momento tinha Zé Augusto, pensador, lá dentro. Eu estava lá como uma liderança que vi tudo aquilo. Então, naquele pequeno espaço de tempo, 20 minutos, é difícil, né? Ele ficou triste naquele momento, né? Mas depois de que passou o momento, Elinho percebeu que realmente, naquele momento, sair eleito ali da Câmara, nos braços de Edson Vieira, seria realmente um trauma para o resto da vida. Eu não estaria hoje aqui se isso tivesse acontecido, entendeu como é? Isso é a mais pura realidade. Então, Elinho entendeu, depois nós conversamos, tanto é que essa pré-candidatura de Elinho, desde a candidatura de Augusto, o nome de Elinho já era citado. Elinho 2020, Elinho 2020, todo mundo lembra disso. Então, até Toninho disse uma coisa interessante que está gravada aí. Elinho, Deus não quis que você fosse o presidente para você ser o prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Isso são as coisas de Deus, entendeu como é? Então, caminha para isso. A unidade do partido, com o nome de Elinho Aragão, não é? As forças políticas, esse projeto que vocês querem que eu diga agora, não será dito agora, porque ele está sendo construído. E ele não é só dizer Augusto, não. Ele é do grupo político, um projeto muito interessante. Agora, é claro que Elinho vai procurar o que foi de bom de Zé Augusto, o que foi de bom de Toinho, o que foi de bom de Aragãozinho, porque todos nós temos defeitos e virtudes, né? Cada um, todos nós temos, quem não erra na vida, não é? Então, Elinho, dentro desse projeto dele, que tem os seus pensamentos, mas eu quero deixar para Elinho dizer, senão aí vocês vão levar como está dizendo agora, é um projeto de Zé Augusto. Não, Zé Augusto está dentro do projeto, com seus filhos, com todo o grupo político, para fazer um grande trabalho para Santa Cruz do Caparibe sair desse buraco.
A pergunta de Manassés.
Santa Cruz só não, viu? Santa Cruz e o Moda Center.
Zé, mais uma vez, boa noite. Minha pergunta se diz o seguinte, para a gente olhar para o hoje, eu sempre digo que a gente também tem que olhar para a história, para o passado. O grande nome desse grupo, que sempre, até mesmo o senhor como prefeito, se reportava a Raimundo Aragão. Raimundo Aragão teve um projeto, eu diria que tríplice. Ele tinha um projeto personalista, ele era o líder do grupo. Quando se falava no grupo Cabeção, se falava em Raimundo Aragão. Mas ele também tinha um projeto de grupo. O grupo Cabeção tinha que continuar governando a cidade. Mas ele também tinha um projeto, Zé, para a cidade. Por exemplo, a 29 de dezembro, o desenho da PE 160, o próprio hospital municipal, que hoje é o municipal, isso foram, e fora outros projetos que apontaram Santa Cruz para o futuro. O que, voltando à questão de projeto para Santa Cruz, o que me dá a impressão, Zé, é que o grupo hoje denominado Taboquinha, e poderia também dizer os outros, parece que esqueceram o projeto Santa Cruz. Qual é a diferença do grupo Taboquinha de hoje, que não tem, pelo menos aparentemente, um projeto para a cidade daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Porque isso Raimundo Aragão deixou como missão para o grupo. Por que esse grupo hoje se tornou meramente um grupo personalista em torno de uma briga para saber quem é o líder e tão somente apenas para se revezar dentro do poder?
Reconheço o Raimundo Aragão, dois grandes prefeitos de Santa Cruz do Caparibe, que olharam para o futuro. Um foi Raimundo Aragão e o outro foi Zé Augusto Maia. E se você for olhar em todos os aspectos, né? Quando a pessoa olha para aquele Moda Center, né? A economia de Santa Cruz, não, a economia de uma região. Nós fizemos Santa Cruz sair de um momento difícil para se tornar o segundo maior polo de confecções do Brasil. Isso não é projeto de futuro? O projeto de segurança de Zé Augusto, né, que foi repercutido nacionalmente, uma queda de violência de 96 homicídios para 10, passamos 6 meses sem um homicídio em Santa Cruz do Caparibe. O projeto de vias de acesso de Santa Cruz do Caparibe, que foi feito por Zé Augusto, entendeu como é? O projeto de águas. Oh, vou olhar os açudes, até é interessante lhe dizer, porque quando eu fui prefeito e fui comandei aqui a prefeitura, trouxemos a água de Tabocas, a água de o aumento do Machado, de um, peraí, deixa eu dizer, de 1 milhão, peraí, mas é interessante para chegar lá, é interessante para chegar lá, de 1 milhão para quase 8 milhões de metros cúbicos, né? A reversão de Jucazinho, e hoje, Santa Cruz do Caparibe. A água, se você abrir a torneira, ela está vindo de projetos de Zé Augusto Maia. Claro, o governador está aí junto com o Zé Augusto Maia.
O senhor tem
Maia.
Ideia de quantas então, pessoas em Santa Cruz não recebem essa água?
Olha,
porque a pergunta de Manassés é o seguinte.
Não, a pergunta foi projetos para Santa Cruz interessantes.
Mas ela fala sobre Raimundo Aragão, que é um homem que tinha uma ideia tão vislumbrava tanto Santa Cruz, que muita coisa que a gente usa hoje, e infelizmente, quando Manassés tem que fazer referência a um bom prefeito, tem que ir há 50 anos atrás, ela é uma ideia de projetos que alçaram 30, 40, 50 anos. Aí o senhor falou que trouxe água. A gigante maioria dos bairros de Santa Cruz não recebe água nas torneiras.
Olha, eu quero lhe dizer que pode não receber agora, né? No tempo que Zé Augusto foi prefeito, todos receberam, né?
Mas é o projeto para futuro.
Para futuro,
não,
veja só.
Não aí, se vislumbrou
isso. Licença. Você está falando em água? Se você falar em água, tudo que você falar em água tem Zé Augusto no meio. As de agora e as futuras. Porque eu fui deputado federal, o projeto da doutora do Agreste, eu estava em Brasília como deputado federal, né? E é um projeto que vai resolver para o futuro, né? Ter esse da doutora também, do Alto Capibaribe, que eu também estava como deputado federal, foi lutado aí no governo Temer até agora. Então, se vocês for falar em água, nos meus adversários, cada um deles não tem nada de água, né? E para falar projeto de futuro, quando a gente fala Moda Center, fala por si. O Moda Center, mas você quer dizer que o Moda Center não é um projeto
não, de futuro? Não, Zé, é de futuro, Zé. Mas o Moda Center nasce com quem, Zé? O projeto do Moda Center ali vem de Hernando Silvestre.
Isso é engodo.
Não é não, isso Zé. É não. Zé, a gente, não, Zé. Foi, nasce com Hernando.
Não.
O outdoor, na época, foi colocado em Caruaru e houve uma questão ali jurídica para vetar o Moda Center.
Não.
Ele não tinha esse nome, mas começa com Hernando, Zé. Então a gente
não tem
que
dar. Nada a ver.
Você deve levar os louros porque executou. Mas a gente tem que reconhecer quem planta a semente, não apenas quem colhe. Não, não seria por aí também a virtude de um político?
Espera aí, isso é o discurso que os Boca Preta levam para enganar o povo. O projeto do Moda Center foi quando Zé Augusto era vice-prefeito, que Aragãozinho viajou para o exterior, e dentro desse momento de 30, 40, 30 dias que ele ficou, eu fiquei como prefeito em exercício e fiz o projeto do Moda Center, e os anais estão na Câmara. Ninguém antes de Zé Augusto falava em Moda Center. O que ocorreu? Aragãozinho terminou o governo, não conseguiu pôr em prática. Veio Hernando, passou os quatro...
Isso é verdade.
Você disse que Aragãozinho expulsou da prefeitura por conta disso.
Não.
Mudou o discurso?
Olha, veja só. Não, se for a gente for puxar para coisas da frente, eu vou dizer coisas aqui que não vão agradar a pessoas, né?
Mas o senhor, eu não queria.
O senhor que quero, pode dizer o que quiser.
Eu não quero.
Mas essa
eu não
pergunta
quero
é por
levar para esse lado.
Você
quer, eu não quero.
Não, a pergunta é por conta do seguinte.
Eu não quero responder.
O senhor faz uma logística aqui.
Eu quero responder primeiro ele. Você me cortou.
Tem três ex-prefeitos.
É um projeto.
É ruim você cortar, não deixar eu terminar.
Assim, responda aí, depois o senhor responde.
Depois eu respondo.
Então, o projeto do Moda Center foi nesse momento, quando Zé Augusto foi vice-prefeito, certo? Aragãozinho não deu conta do dado ao projeto, né? Não deu tempo, não sei, certo? Então, veio Hernando, passou os quatro anos, numa véspera de eleição, veio botar uma maquete do projeto de Zé Augusto. Aí, vão para a rua dizer, isso é, Manassés, me desculpe, não é mentira sua que eu quero dizer, não. Eu quero que você pegue os anais da Câmara, certo? E vá lá para você ver. Quando eu apresentei na Câmara o projeto do Moda Center de Santa Cruz, essa conversa de Hernando, isso é... Agora, o que é que Hernando teve? Aí, esse terreno que está no Moda Center hoje, que, não vou falar aqui, alguém tinha um débito no Banco do Brasil, certo? E não pagou, e o Banco do Brasil tomou e foi vendido à prefeitura por uma coisa muito... Porque ali não valia quase nada naquele tempo.
Quem foi o prefeito que comprou?
Hein?
Quem foi o prefeito que comprou?
Foi no tempo, foi Hernando Silvério. O terreno, mas não se sonhava nem em Moda Center. Sabe para que era o terreno? Era para fazer doações naquele tempo, para fazer da mesma forma do Santo Agostinho, para encher de casa e dar em véspera de política. Foi isso.
Mas é
verdade.
Se sonhava tanto ali com o Hernando, que naquela campanha de 2000, eu lembro, Zé, ali foi levada a mensagem que Hernando ia tirar a feira para colocar no lixão. Foi, Zé. Eu lembro disso.
Não, você lembra, não. Eu lembro, Zé.
E aí, se você ganhasse como prefeito, a feira não sairia do centro. Mas você sabia que o projeto era bom. E quando você vence as eleições e venceu, você fez o certo, que foi tirar a feira da cidade, do centro da cidade. Mas que realmente o projeto era um projeto nascido com o Hernando.
Não é verdade. Isso é mentira. Não é verdade. Não queira levar uma verdade para dizer, vai, Zé. Não, é mentira. Eu lhe provo na Câmara. os anais da Câmara, os discursos, quando eu fiz o projeto, estou dizendo, no tempo de Aragãozinho, quando eu fui vice-prefeito. Por isso que eu digo que esses vice-prefeitos que estão aqui depois de mim, certo? Eu vejo, tem uns aí, qual que é que deixaram? Zé Augusto deixou o projeto do Moda Center e foi construído. Agora, essa conversa de falar em Hernando não tem nada a ver. Eu estou lhe dizendo, e aposto, vocês são muito inteligentes, para a gente ir na Câmara de Vereadores, certo? E olhar, porque está tudo gravado lá.
A gente vai ter que fazer esse levantamento histórico com mais tempo de outro dia, porque só temos 20 minutos de programa. Vou trazer agora um recado de 30 segundos da Meninos do Gás e na volta a pergunta de Ralf, para a gente ir para aquela brincadeira que Zé Augusto gosta muito, viu? Ele assiste sempre o programa, que é o Verdadeiro ou Falso. Você sabe como é. Daqui a pouco a gente traz.
Semana das Mães, Os Meninos do Gás. Compre um gás e ganhe um brinde exclusivo. Precisou de gás ou água mineral, já sabe, né? Chame Os Meninos do Gás, que eles entregam rapidinho na sua casa. Peça pelo WhatsApp 982720800. Promoção válida até 10 de maio ou enquanto durarem os estoques. Os Meninos do Gás, com a entrega mais rápida da cidade.
Muito bem, volta. O assunto continua aqui, no, aqui nos bastidores. Aqui. Vamos trazer um dia especial sobre a história do pensamento, dos planos do Moda Center, tudo isso lá de trás, trazendo os personagens.
Pode fazer é isso, bom, porque vamos esclarecer para Santa Cruz.
O senhor topa um debate com o Hernando Silvestre qualquer dia?
Qualquer pessoa topa um debate.
Vamos fazer isso, vai ser bem interessante para resgatar um pouco da questão.
Respeito muito o Hernando, uma pessoa maravilhosa, mas pode trazer. Agora vamos analisar lá na Câmara para trazer a questão do Moda Center. O projeto foi Zé Augusto, prefeito em exercício.
A pergunta de Ralf e a gente continua, sim, começa o joguinho daqui a pouco, verdadeiro ou falso?
Zé Augusto cita que no rol de apoios que o grupo que ele tem apresenta para o pré-candidato Elinho, estão três ex-prefeitos, né?
Exatamente.
E dois ex-deputados. Entre os ex-prefeitos está o Toninho do Pará. Exatamente. E o Aragãozinho. Aragãozinho, o senhor terminou o mandato rompido com ele. O senhor dizia à época que tinha sido expulso da Câmara, porque à época Aragãozinho fez uma viagem para Israel e o senhor teria feito o pedido do projeto.
Não, ter feito o projeto.
O projeto do Moda Center. Do que na época não tinha esse nome, mas era o Moda Center. Ter feito um aumento do salário de alguns funcionários públicos e comprado um raio-x, certo? O senhor terminou o mandato rompido com ele. Com o Toninho do Pará, o senhor não terminou o mandato rompido com ele, mas durante o mandato, o senhor se chocou a todo momento com ele e depois rompeu com ele também. Tanto é que ele, no gozo do exercício do mandato, não saiu candidato à reeleição. Aragãozinho e Toninho do Pará foram bons ou ruins prefeitos para Santa Cruz e podem chancelar? São prefeitos bons o suficiente para chancelar uma possível candidatura?
Olha, eu digo o seguinte, tanto eu quanto Toninho, quanto Aragãozinho, temos defeitos e virtudes. Né? Eu digo o seguinte, o nosso candidato, pré-candidato Elinho Aragão vai olhar de cada um o que de bom ele tem. Porque se algo foi errado, Elinho vai deixar para lá. Né? Errou. Vamos ver o que de bom tem de Aragãozinho, que tem coisas boas. Né? O que tem de bom de Toninho, que tem coisas boas. O que tem de bom de Zé Augusto, que são coisas. E aí, os pensamentos deles, o projeto deles, para junto a esses três ex-prefeitos, né, que fizeram por Santa Cruz do Caparibe, é dar musculatura à sua. Não só eles, mas também os vereadores. Porque nós temos os vereadores também. Todo mundo tem defeitos e virtudes. O problema de Zé Augusto é que as pessoas só gostam de olhar os defeitos, não olham as virtudes. Não é verdade? Você, quando falou de Raimundo Aragão, está tudo certo. Mas eu vejo vocês aqui falando das virtudes de Zé Augusto, eu não vejo.
A gente acabou de falar da elegância do teu sapato.
Entendeu? Como é que não fala. Entendeu, Ney? É muito ruim isso.
Eu gostei do Ox também, viu?
Aqui é por causa da
E a blusa dele é parecida com a sua.
É verdade. Então, é muito difícil para mim, entendeu como é? As pessoas só olhar os defeitos. Eu tenho defeitos, mas as minhas virtudes foram grandiosas, cara. Muito. Santa Cruz tem duas épocas, pode olhar. Uma antes e depois do governo de Zé Augusto, mudou tudo. Santa Cruz é outra Santa Cruz, entendeu como é? Então, eu preciso também disso.
Se o senhor foi tão bom, por que o candidato a prefeito não é o senhor?
Bom, eu preferi jovens. Eu acho que eu dei minha contribuição, né? Muito grande para Santa Cruz do Caparibe. Tenho meus dois filhos, tem Elinho Aragão, tem Ernesto, tem Marlon, tem Diomedes.
Você acha que uma pessoa mais velha não pode produzir, não?
Não, não é para produzir, não, porque eu acho que é porque, na realidade, Elinho, a gente precisava de alguém nesse grupo para unir as forças políticas e o povo. E a gente conseguiu esse nome, Elinho Aragão, um homem que tem trânsito. Não, olha, vocês não têm o que dizer de Elinho. O que vão procurar de Elinho é jogar, como eu vejo,
mas
programas de
rádio. Mas Elinho não conseguiu unir o grupo, porque o Carlinhos não está junto, o Fernando Aragão não está junto, o Vando da Certec não está junto.
Vamos falar dos vereadores, porque também tem os outros. Eu estou falando de lideranças que foram prefeitos, deputados e que são vereadores, na realidade. Ele está com 80%.
Mas isso não é desprezar as outras lideranças, não?
Não é. Você que tem um grupo político, onde 80% do seu grupo político apoia esse aqui.
Mas esse 80% é da tua cabeça, não tem nenhuma pesquisa para testar esse número, né?
Veja só, temos sim. Quando levar o nome de Elinho, teve estudos, teve pesquisas.
O senhor falou 80% das lideranças.
Das,
né?
Lideranças, peraí, você acha que a liderança, uma liderança como Toim não é povo? Uma liderança como Aragãozinho não é povo?
Deixa eu trazer aqui o nosso joguinho, porque eu estou até fazendo gesto aqui para os meninos, para a gente encerrar essa parte. Só tem 15 minutos, né? Com a transmissão das rádios. E entrar, né, na brincadeira que a gente tem feito aqui, o senhor já assistiu, né? Já sabe como é, né? Sabe como é? As regras, conhece tudo. Sim, o que pode, isso. O que não pode. É. Entre elas é responder rápido, porque tá rápido também, né? Então vamos lá. No quadro Verdadeiro ou Falso, para você.
Já vai partir para esse quadro?
Já vamos partir, isso tem pouco tempo.
Para você. Então, só para finalizar o.
Mas só
para
finalizar ainda, não?
Não, senhor. Eu gostaria, não é? Aquilo que eu disse antes, né? Olhar as virtudes, Augusto, porque é interessante como eu vejo nessa cidade, né? Manassés, com todo respeito, veio trazer as virtudes de Aragão, de Raimundo Aragão, que são muito justas. Mas, aí quando eu mostro as minhas, entendeu como é? Eu queria que isso fosse também revelado por os debatadores de Santa Cruz do Caparibe. Olhar as virtudes de um prefeito futurista que foi Zé Augusto, entendeu como é? Muito futurista, porque os resultados estão agora. Bom, tem um barulho aqui mesmo.
A gente vai tentar resolver.
Tem um barulho.
Pode continuar.
Não, mas tá um barulho muito grande.
Não, agora. Mas a gente vai tentar resolver, porque tá ao vivo. Dá pausa no programa e resolver o barulho, não. Vai resolver agora.
Então é isso, não é? E eu quero dizer, terminar esse tempo aqui, dizer que o nosso pré-candidato, Elinho Aragão, cresce a cada momento. Cresce muito na sociedade, por isso está preocupando muitas pessoas. Mas a preocupação é muito grande, é preocupação de Alan, é preocupação de Dida Dilan, é preocupação de Fernando Aragão, é preocupação de todos agora, é tentar achar defeito em Elinho, não acha. Aí procura botar Zé, olhar para o retrovisor, porque Zé Augusto, um tempo atrás.
Vamos começar, senão não vai ter condições.
Então é bom dizer o seguinte: o nome de
Elinho,
só para finalizar, o nome de Elinho explode em todo.
Deixa eu fazer o seguinte, para eu resumir. Sexta-feira, o Elinho Aragão estará neste programa, certo? Sexta-feira agora, neste programa, teremos aqui a presença do Elinho Aragão já confirmado. Vamos trazer o quadro agora para você que não conhece, certo? Nós vamos trazer aqui questões de grupos de WhatsApp, perguntas feitas da nossa cabeça mesmo, vários pontos. Perguntaram ao José Augusto se isso é verdadeiro ou falso. Ele responde se é verdadeiro ou se é falso e justifica ali em 30 segundos. Vamos então.
Às vezes não dá para justificar em 30 segundos.
Verdadeiro ou falso que o senhor se filiou ao partido dos filhos de Bolsonaro?
Não, eu me filiei ao PRB como Thales, meu filho, se filiou. Essa questão do filho de Bolsonaro, nós soubemos depois. Eu acho que depois do último dia que apareceu o nome dos filhos de Bolsonaro, entendeu? Eu filiei porque nosso partido, a gente tem uma ligação muito grande, né, com o Silvinho, com o Silvio Costa, todo mundo sabe, apoiei Silvio Costa para senador, né? É um companheiro que, Thales, foi pré-candidato numa chapinha que poderia ter eleito Augusto, mas não se elegeu, tudo bem.
Mas você soube depois.
Não, eu soube depois.
Não saiu nada no jornal.
Como vocês, eu acho que todo mundo aqui só soube depois, quando foi apresentada a lista. Eu não sabia, né? E é uma questão lá do Rio de Janeiro, não é? Eu sou
verdadeiro
de Pernambuco, daqui, com meus filhos aqui, não é? Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro.
Verdadeiro ou falso que se o PSB negar a legenda ao Elinho, Zé Augusto lançará candidatura a prefeito.
Primeiro, eu não quero isso aí, é querer, me desculpe, jogar insegurança para a população. Não existe.
Não, mas é,
não,
é
não
uma...
existe. Elinho é o candidato, pré-candidato do PSB.
Mas não respondeu. É verdadeiro ou falso que, se for negada a legenda a ele, Zé Augusto lançará a candidatura
para prefeito? Não, aí é falso. Eu, não falo. Eu já disse aqui, não é? Eu, na outra eleição, eu queria um jovem, agora estou lutando por um jovem.
Nenhum filho seu será candidato.
Olha, veja só, a chapa pode ser montada com filho meu?
Não.
Não, aí é
negando, o PSB negando a legenda. Não. O PRB, você ou Thales, será candidato?
Olha, não, eu estou dizendo, primeiro não vai negar.
É falso.
Não, é falso, não vai negar. Por quê? Foi discutido com o deputado, foi discutido com o presidente do partido. Elinho só foi para o PSB com muita segurança. Isso, e sabe o que é que eu lhe digo para lhe responder aí, que era botando uma pergunta antes, né? É que quando o Fernando foi falar com o governador, naquele momento que ele foi lá e falou com o governador não sabia, pensava que o Fernando estava com 100% do grupo unido. Então, tudo bem, você é o cara que foi o ex-prefeito e está aqui. Não, mas o governador veio saber depois que 80% do grupo não estava com o Fernando Aragão. Entendeu como é? Naquele momento foi isso. Foi muito bom. Agora, nesse momento, quando o Elinho foi... se construiu, fui para Brasília, foram muitas reuniões, foi com muita segurança que Elinho é pré-candidato do PSB com o PT, com o PRB.
Passou os 30 segundos, Zé.
Passou.
É verdadeiro ou
falso? E o PCdoB?
Pela união do partido, é possível que, se o PSB negar a legenda a Elinho, um dos seus filhos possa ser o vice de Fernando Aragão? Pela união do partido.
Primeiro, veja só, pela união, já foi agora. Tentamos tudo com o Fernando. Não houve. O próprio Fernando não conseguiu unir. Como é que o cara tem 10 vereadores e fica com 2? Isso já está respondido.
Mas supondo que haja a negação.
Tem suposto.
Eu repito, eu quero insistir na pergunta do Luciano. Se por acaso, em políticas, em política tudo é curtido, é possível. Quem imaginaria um político de perfil de esquerda como você estar no partido do filho de Bolsonaro? Isso era inimaginável e hoje você está. Então, partindo do princípio que em política tudo é possível, possa ser que o PSB negue legenda a Elinho, para a composição partidária, para esse partido sair unido, com condições claras de vencer essas eleições, um filho seu pode ser vice ao lado de Fernando Aragão? Verdadeiro ou falso?
Primeiro, estou dizendo, vou dizer, é falso, sabe por quê? Porque primeiro, Elinho é o candidato do PSB, vamos acabar. Porque sabe o que é que hoje está acontecendo na cidade? Jogam essas perguntas para... Não tem isso, não. Elinho é pré-candidato com apoio de 80% do partido, entendeu como é? É o jovem que está aí crescendo em todo canto. Então hoje, procurando algumas coisas, porque não encontra defeito em Elinho. Não encontra. Aí não encontra, vamos dizer assim, vamos dizer que Zé Augusto brigou com fulano, que fulano brigou com ciclino. Não, isso não está na nossa cabeça. Elinho é... Está a câmera aqui? Qual é?
Aquela lá.
Elinho é pré-candidato pelo PSB, com apoio do PRB, com apoio do PT e do PCdoB e ainda outro partido pode vir. Isso não tem o que... Elinho, vou dizer, mas Elinho é pré-candidato com apoio dessas lideranças e, mais principalmente, o povo de Santa Cruz, do Caparibe.
Ralf.
Entrevista à Rádio Polo FM, o deputado Diogo Moraes, até então adversário do senhor, afirmou que o senhor teria tentado extorquir ele. É verdadeiro ou falso que o senhor tentou extorquir?
É falso.
O senhor, à época, disse que iria processá-lo. É verdadeiro ou falso que processou?
Não, não processei, mas é falso. Não é falso. Eu nunca fui extorquir ninguém, sabe por quê? E eu dou a maior prova. Maior prova. O cara que foi vereador, presidente da Câmara, foi vice-prefeito, prefeito por 8 anos, deputado federal, certo? Em Santa Cruz. Quer dizer... Imagine quantos milhões passou pela mão de Zé Augusto, entendeu como é? E nunca, a minha vida hoje, eu tenho um carro que é 2011, eu tenho uma casa que vai ser a da herança, que é do meu pai, eu não tenho, que dizem por aí, não tenho fazenda, não tenho nada que você pensar, apartamentos, como já tudo disseram. Não, eu sou um cidadão, o mesmo Zé que começou, eu sou o mesmo Zé, isso responde a qualquer pergunta. O cara passar 24 anos de poder, com tudo isso, e ser uma pessoa simples e comum como eu sou, está respondido qualquer pergunta. E vou lhe dizer mais uma coisa, viu, Ralf? Que eu preciso ser esclarecido, né? É que eu fui presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Caparibe, né? E fui construído o primeiro andar da Câmara, que tem todos aquilo ali. Ali foi feita uma sindicância, porque Zé Augusto é muito visado, para ver se tinha algo errado. Olharam até as pilastras, para ver se o ferro que tem dentro da engrenagem lá, se era a espessura da licitação. Tudo, não encontraram absolutamente nada de errado. Vamos. Zé Augusto, peraí. Zé Augusto foi para o Moda Center, Santa Cruz do Caparibe, 2 anos como síndico, né? Fizeram auditoria lá, esses que estão aí, né? Os novos e os que estão aí, né? Fizeram auditoria, gastaram 90 mil reais. Olha aqui, bota a câmera.
É aquela ali.
Porque 90 mil reais.
Estava aparecendo, né?
90 mil reais. Escuta, Ney. Gastaram 90 mil reais para ver se encontrava algo de errado. Não acharam absolutamente nada. Certo? Peraí. Escuta aqui, só isso aqui, porque é importante dizer, né? Zé Augusto foi deputado federal, 1.830 políticos, deputados, senadores, governadores, prefeitos e etc., pegaram dinheiro do Lava Jato. E saiu a lista. E Zé Augusto foi deputado federal, mesmo no momento do Lava Jato, e não saiu da lista. Alguém já disse isso para Santa Cruz do Caparibe? Alguém disse que Zé Augusto foi presidente e tentaram de tudo, não acharam nada errado? Alguém chega para dizer que Zé Augusto foi presidente do Moda Center? Fizeram uma auditoria, gastaram 90 mil reais, não acharam nada de errado, porque se tivesse achado alguma coisa de errado, né? Naquele tempo, eu já estava nas garras da justiça. Nada encontraram, olha, e gastaram 90 mil reais. Então, isso, para lhe responder, isso responde pela seriedade de Zé Augusto. Agora, teve um problema comigo, que até hoje eu sofro com ele, né, de uma carta convite de 150 mil reais, aproximadamente, eu não lembro, né, e foi descoberto que tinha uma empresa que não estava fazendo as coisas corretas. Não, quando eu soube, eu tirei e botei para fora. Às vezes dizem, falam da merenda, mas não diz da seriedade que Zé Augusto fez, de botar os que estavam na empresa para fora, o contrário do que fez seu Edson Vieira.
Mas vamos trazer de volta a pauta, porque senão você quebra o formato, a gente transforma a entrevista num pronunciamento, não foi essa a ideia. Né? Não foi um pronunciamento, a gente marca um pronunciamento. E temos poucos minutos agora, o senhor está relatando esses fatos, eu vou pegar um gancho que o senhor está dizendo, só para saber se é verdadeiro ou falso, que o senhor nunca conseguiu provar na justiça essa inocência que o senhor fala em relação à questão da merenda. Olha, me refiro a provar na justiça, nos tribunais.
Eu só posso lhe responder porque tem a primeira instância, a segunda, a terceira e o Supremo. Então, se você está em primeira instância, você tem só as duas de defesa. Tem que ser transitado em julgado. Então,
nas instâncias, o senhor já foi condenado, não, na primeira.
A primeira. Tem a segunda, a terceira e o Supremo.
Mas é verdadeiro ou falso o que eu estou dizendo? O senhor nunca conseguiu provar na justiça.
Mas é claro que eu tenho minha defesa, eu estou fazendo minha defesa. É porque as pessoas julgam...
Então é verdadeiro.
Que o quê?
Que o senhor nunca conseguiu provar na justiça
essa inocência. Mas peraí, se eu tenho 3 instâncias ainda, Ney, peraí, vamos ter paciência, Ney. Se eu tenho 3 instâncias e uma coisa que não deu prejuízo ao erário público, você sabe disso, não teve prejuízo ao erário
público. Mas é verdadeiro.
Que o quê?
Que o senhor nunca conseguiu provar
na justiça. Mas eu vou conseguir, porque eu tenho
3 instâncias. É verdadeiro, mas o senhor vai conseguir provar depois.
Claro, porque é isso que eu estou fazendo com o meu advogado, entendeu como é? Na realidade, você não pode dizer uma coisa, me julgar sem o julgamento terminar. Então, isso é falso.
É verdade, você que está nos acompanhando agora pelas rádios Vale FM, pela rádio Toritama FM, o nosso boa noite para você. Você pode permanecer com a programação da emissora, mas sinta-se convidado a permanecer conosco através da internet. Vai lá no Facebook, no YouTube, nos nossos canais. Vamos permanecer ao vivo, continuar essa entrevista agora online aqui nos estúdios. É verdadeiro ou falso que em 2022... o seu grupo político pode esperar mais uma divisão porque o senhor ou um dos seus filhos será candidato a deputado estadual?
Mas, Luciano, vocês estão fazendo a mesma pergunta ao mesmo tempo.
Não, estou falando agora de 2022, não mais 2020.
Lá em 2020, agora, bom, 2022 aí é sonhar demais. Espera aí, vamos
primeiro... É verdadeiro ou falso?
De quê?
De que nem o senhor, nem um dos seus filhos disputará a vaga de deputado estadual.
Isso eu não posso discutir, mas que pergunta, pelo amor de Deus.
Mas isso faz parte porque hoje você tem no seu grupo o deputado estadual Diogo Moraes.
E uma definição dessa geraria a perspectiva de mais uma divisão lá na frente.
Não, de jeito nenhum. Essas
é falso.
É falso, eu vou dizer. Porque agora nós estamos discutindo a campanha do pré-candidato Elinho Aragão, entendeu como é? E é esse todos os nossos esforços, né? Haverá em 2022, temos agora um deputado, procurar um deputado federal, nós estamos discutindo um deputado federal, né? O estadual é Diogo Moraes, é o nosso estadual, é que está hoje dando sustentação.
E para 2022 também?
Claro, ele vai ser, por que não? Entendeu como é? Tem tudo. Aí a política pode ter reviravolta, mas veja só, na realidade é esse o conceito nosso hoje, é de apoiar o grupo, esse grupo que está hoje junto aqui, né, com esses 80% que ele mostra de liderança e de muito trabalho. Isso é liderança, viu? É liderança e as maiores obras de Santa Cruz do Caparibe, entendeu como é? Ele vai se... já está unido agora e com certeza se a gente... se Deus quiser, faz a prefeitura com o nosso pré-candidato Elinho Aragão, aí sim nós vamos trabalhar ainda mais para a gente construir um deputado federal em Santa Cruz do Caparibe, um deputado estadual. Isso aí é normal.
Outro verdadeiro ou falso?
O verdadeiro ou falso é um gancho, porque eu senti que as coisas podem mudar e tal. O senhor procurou a Câmara umas 3 vezes. É verdadeiro que o senhor, ou falso, que o senhor pode olhar para a Câmara e categoricamente afirmar que o senhor vota em Diogo Moraes em 2022?
Eu terminei agora.
Mas a câmera ali.
Veja só, eu estou dizendo isso aqui agora, né? Agora está sendo construída uma unidade no partido, né? Eu, Diogo, Toninho, Aragãozinho, a maioria dos vereadores, né? Consolidados no apoio a uma pré-candidatura de um jovem que está explodindo na cidade, entendeu como é? Então, isso aí vai construir, né, esse futuro que o nosso deputado hoje está, Diogo Moraes, está sendo ele.
Hoje
está sendo ele. Né? Amanhã, eu acho que se for ele, será continuar com ele, por que não? Ele vai ter o trabalho, é claro, a não ser que ele não venha, mas pelo que ele tem mostrado, não é até agora, ele tem feito um bom trabalho por Santa Cruz através do governo do estado. Tá? E são grandes obras que ele tem, a luta na frente dessas obras. Então, essa construção, ela consegue naturalmente acontecer, entendeu como é? A gente vai fazer tudo. Primeiro, o nosso compromisso, meu, Diogo, dos ex-prefeitos, ex-deputados e do grupo político, é, primeiro, tirar Santa Cruz desse atraso, Santa Cruz e o Moda Center, que eu sempre digo aqui, viu? Santa Cruz e o Moda Center, do buraco para Santa Cruz voltar ao tempo, né, de Zé Augusto Maia, que foi o melhor tempo que essa cidade teve de segurança, de economia, de saúde, de educação, primeiro lugar no IDEB. Quem foi o único prefeito que botou, você sabe que não teve nenhum que levou o primeiro lugar no IDEB e terceiro no Nordeste, e o nosso foi?
É verdadeiro ou falso que o candidato do coração de Zé Augusto a prefeito era Diogo Moraes? É verdadeiro ou falso? Era um candidato pelo seu coração, por sua vontade, não era o Elinho nem outro. O candidato de Zé era Diogo Moraes. Isso é verdadeiro ou falso?
Não, isso é falso. Pessoal, não é candidato meu. Até porque Elinho não é o candidato de Zé Augusto. Elinho é o candidato da maioria esmagadora dos taboquinhos de Santa Cruz, do nosso grupo político. Ele é, entendeu como é? Diogo se propôs. Diogo era um cara que também poderia e estava com tudo para unir o grupo. Depois Diogo, o próprio Diogo, desistiu. Aí ele pode explicar porque não quis ser candidato. E aí surgiu o quê? Elinho Aragão, o melhor nome que somaria o grupo, praticamente 80% do grupo. E não tem no mundo, aqui no Brasil, qual a cidade que tiver um grupo tão forte, com tanto trabalho, com tanta história, ter um candidato que agrada a todos e não querer. Então, é isso. Agora, as dúvidas são essas, viu, Manassés? É porque todo mundo procura uma coisa e não olha isso aí. É a importância de Elinho Aragão, né? A segurança que nós temos hoje com Elinho Aragão. Porque o problema desse é o seguinte, está preocupando muita gente, mas muita gente mesmo. A preocupação hoje na cidade dos pré-candidatos, porque a gente sente pelos alguns debatedores em Santa Cruz do Caparibe, é todo dia sentando, jorra água de taboca. Então, se abrir a torneira, vai lembrar do Zé, está aí. Água de taboca chegando na sua casa, na dele, em todo mundo. Então, o nome de Zé Augusto é muito forte, certo? Quando vai para o Moda Center, se lembra de Zé Augusto. Quando vê as vias de acesso, se lembra de Zé Augusto. Quando vê qualquer coisa errada que está hoje, lembra, mas quando Zé Augusto era prefeito, era bom. Então, é esse segundos, grupo só, que vai construir essa candidatura tão forte que é a de Elinho Aragão.
Há um incômodo quando a imprensa coloca em dúvida se o PSB vai realmente dar a legenda a Elinho para Elinho ser candidato a prefeito.
E a gente percebe que isso incomoda quando se coloca isso. Agora, isso não foi plantado pela imprensa, nem é discurso da imprensa. Isso aconteceu por culpa dos grupos. O seu grupo político dividiu o apoio do governo do Estado. Fernando Aragão diz que é dele. É o seu, é a sua ala com Elinho Aragão e Diogo Moraes diz que não era de Fernando Aragão esse apoio, que é de Elinho. Então isso não é culpa nossa. Isso acontece por conta dessa divisão que houve com foto, com o governador e tudo mais. A minha pergunta é o seguinte, para acabar com essa história, é verdadeiro ou falso que até agora nenhuma figura do alto escalão do PSB, do alto escalão do governo do Estado, se pronunciou abertamente, algo que me parece tão simples, porque nas cidades isso aconteceu, em relação a esse apoio, a essa legenda que vai ser dada a Elinho Aragão, um vídeo no celular resolveria isso. É verdadeiro ou falso que isso até agora não aconteceu? E se não aconteceu, qual é a desculpa?
Eu não vejo, no momento em que o presidente do partido PSB, Sileno, né, aceita a, como é, a filiação de Elinho Aragão, a maior figura mais importante desse cenário na política, nos partidos, é o Sileno.
Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, só para interferir um pouquinho, só para perguntar o seguinte. O deputado
Danilo Cabral
isso.
Foi essa a discussão.
Sileno Guedes é o presidente estadual do partido.
É, sim.
Para acabar com isso, e o senhor nunca mais se incomodar com a gente, com essa história da gente estar colocando eleição de Elinho em dúvida aqui, certo? O senhor conseguiria amanhã um vídeo de Sileno Guedes dizendo que o candidato do PSB em Santa Cruz é o Elinho Aragão, que a população e seus aliados podem ficar tranquilo que o partido abona essa candidatura nas convenções?
Mas é claro, se
o senhor consegue um vídeo amanhã?
Se ele abonou, rapaz.
O resiste, ele abonou a filiação.
Ney, me desculpa aqui, eu vou ser muito sincero com você, certo, Ney Marinho? Veja bem, o problema é o seguinte, a candidatura de Elinho cresceu tanto que estão tentando encontrar alguma coisa. Entendeu como é? Elinho está afiliado no PSB pelo presidente, pelo deputado Danilo, que foi com quem construímos, e outros deputados. Você sabe que eu tenho...
A filiação garante a candidatura?
A filiação, fomos lá, discutimos, pode se filiar.
O senhor conhece Marília Reis?
Se eu conheço?
Sim.
Não tenho amizade, mas conheço, é claro.
Ela estava filiada no PT. É uma pré-candidatura que crescia. E rifaram ela. Ela não pode ser candidata a governadora, e o Estado inteiro conhece essa história. Na política isso acontece. Mas o que eu estou falando é algo muito simples. Seria um vídeo do presidente estadual do PSB garantindo a candidatura de Elinho. O senhor manda para mim, para que a gente possa publicar no blog, divulgar no programa?
Veja bem, isso aí, Ney, você quer colocar mais uma vez, né, essa discussão na cidade. Não adianta, porque ele já, o presidente, já assinou, cara.
A filiação.
A filiação, sim.
Mas eu falo da candidatura.
Mas aí ele filiou o quê? Elinho foi para lá, como, olha, quando discutimos lá, foi porque, olha, aqui atrás de Elinho, com Elinho, está Zé Augusto, entendeu como é? Está Aragãozinho, está Toninho do Pará, a maioria dos vereadores, e isso é muito forte.
A filiação é muito forte. Ah, os apoios.
Não, os apoios, é claro, por que não, Lei? Te coloca no lugar de um cara que, como foi Zé Augusto, que foi tudo isso que foi
mas
falado
como,
até agora.
Mas como essa dúvida foi plantada, não pela imprensa, volto a dizer, mas pelo grupo do Fernando Aragão. O senhor sabe que foi plantada essa dúvida.
Ah, agora você
como
falou
essa dúvida,
certo.
Como essa dúvida foi plantada, o senhor não pode ligar para ele e dizer, olha, está tendo isso aqui, a imprensa está especulando, tem quatro caras chato pra caramba, que fica batendo nessa tecla, e se não for candidato, e se a Linho não foi candidato. Sim. E se o PSB não der legenda? Sileno, para acabar com essa história, manda um vídeo aí pra gente, garantindo que o PSB estará com Elinho Aragão em Santa Cruz do Capibaribe.
Veja bem.
É difícil conseguir isso, um vídeo assim.
Pode ser conseguido. Agora, na hora que ele filia e filia para ser o pré-candidato, isso já foi dado a palavra. Isso aí é o seguinte. Agora você disse, o grupo de Fernando Aragão leva aí. E agora o de Alain. O pessoal de Fernando,
então,
não.
Mas para Sileno porque... mandar o vídeo. Não, o senhor não acha que isso é importante, isso, não? Escute, não é simples
ele conseguir. Já é. Tá o
mesmo
filho,
com olha, o coronavírus, escute, ele consegue fazer um vídeo
escute,
e mandar.
Escute, está aqui o presidente da Câmara de Santa Cruz do Capibaribe, filho de Zé Augusto, que está também no PSB. E os demais do PSB tem Marlos, Toninho, Elinho e Diogo Moraes, o presidente do PSB de Santa Cruz do Capibaribe.
Aí é que tem força para pedir só um videozinho ao presidente.
Bom, eu quero dizer o seguinte. Bom,
sim ou não, vídeo?
Eu não, aí eu não... Quem, veja só, o presidente pode fazer esse vídeo, né? Mas veja só, eu quero lhe dizer que no momento em que discutimos a candidatura de Elinho e foi assinada a filiação para ser o candidato a prefeito, isso morre. Agora, às vezes pode não querer, pode não estar querendo.
Zé Augusto, você nem citou Marília Reis, ele foi longe. Você não foi candidato em 2014 dizendo que Eduardo da Fonte lhe negou uma legenda?
Não, aquilo foi diferente, não foi negar, não.
E foi o quê?
Aquilo foi um estupro político.
Sim, mas por
covardia.
Quê?
Covardia.
Ele deixou você ser candidato?
Não, um homem não
pode ser. Mas ele deixou o senhor ser candidato?
Hein?
Ele deixou o senhor
ser candidato? Não, ele deixou. Agora eu tinha que ir ser candidato no palanque do meu adversário. Então isso não era, naquela época, não era justo eu fazer isso, né? Agora aquilo foi um estupro político, uma covardia, uma crueldade que esse Dudu da Fonte fez com o Zé Augusto, né? Isso me sinto muito, isso é Fernando se agarrar justamente com esse cara que fez isso comigo, entendeu? Como é? Que isso dói muito aqui no meu coração, quando fala o nome desse cara.
Verdadeiro ou falso? A gente sabe que você exerce uma liderança dentro do grupo. Thales foi candidato em 2018 e teve uma boa votação. E uma candidatura na qual o Augusto tivesse como o vice de Elinho e o Thales candidato a vereador, isso atrapalharia inclusive o seu sobrinho Ernesto Maia. É verdadeiro ou falso que Thales Maia será candidato a vereador nessas eleições com Augusto sendo candidato a vice?
Não, isso aí, veja só, isso não é coisa para se discutir agora, entendeu?
É verdadeiro ou falso?
Quer dizer, nem é verdadeiro, nem é falso. Porque, deixa eu lhe dizer por quê. Porque é uma coisa que pode acontecer, entendeu como é? Se precisar, certo? Se precisar, pode ser que Thales vá, pode ser que não vá.
Então é verdadeiro
pode ser
que Thales possa
eu não
possa
sei,
ser
eu
candidato.
Não posso nem lhe responder que Augusto ou Thales é o vice. Porque a gente, veja só, talvez... Eu vou responder uma coisa aqui a vocês. Talvez... Essa coisa do Sileno não trazer uma fita, né? Pra um vídeo para mostrar aqui. É porque, quem sabe, se não vem, não precisa mais de brigar agora. Se o vice pode vir lá do pessoal lá de um outro partido, entendeu como é? Que não seja o dos quatro que tem aqui.
Mas então, eu não entendo porque é que o vídeo atrapalha
tá aberto
se
ainda.
For acontecer.
Não, é porque às vezes, Ney, às vezes se quer isso para criar um problema. E eu tenho certeza que Sileno, o governador, certo? No momento desse, que ele vê em Santa Cruz do Capibaribe, dois
eu
vereadores,
sinto,
mais um... Espera aí,
espera
aí, deixa eu...
Deixa eu da candidatura
deixa
de
eu
Thales,
colocar
porque
aqui.
Ela incomoda, de certa
não,
forma...
Incomoda quem?
Não. Ela pode incomodar o Ernesto Maia e os demais vereadores. Então, vou refazer, é verdadeiro ou falso que possivelmente Thales será candidato?
Não posso lhe dizer agora, de jeito nenhum. Porque Thales, eu estou dizendo aqui, eu tenho dois filhos, né? Eles podem... Um ir para vice, é possível? Pode não ser ele.
E o outro ser candidato a vereador
não sei,
é possível?
Eu não posso lhe responder agora. Não posso lhe responder agora, porque
mas
isso...
Mas você pode responder
não,
que um pode
porque,
ser para vice,
não é porque
pode responder
isso, são pra... perguntas para deixar pessoas nervosas, eu não faço isso, não.
Mas não. É que não deixa olha, nervoso, não, porque
não,
isso já está na rua.
Não,
então não
está
deixa
na
nervoso,
rua, não.
Esclarece.
Criam para criar problema, porque a Elinho está crescendo.
Mas
agora,
dependendo da resposta...
O problema, sabe o que é? A pré-candidata...
Eu acho que fica realmente mais nervoso quando não responde.
Não é isso, não.
Os pré-candidatos, eles podem ficar preocupados.
Não é isso. Olha, o problema é o seguinte, a campanha de Elinho cresce tanto que começam a encontrar, procurar picuinhas para ver se cria o problema. Não adianta. Sabe o que é isso? Isso é um crescimento grandioso da pré-candidatura de
Aragão.
Mas
eu consigo, Zé, volto a dizer, parece birra da imprensa, certo? Mas volto a dizer, a birra foi criada pelo seu...
Não,
estou falando
a questão
do PSB. A birra foi criada dentro do seu grupo, né? Isso é importante a gente enfatizar. Mas assim, eu não consigo compreender, estou sendo muito sincero e muito claro, por como a pré-candidatura de Elinho Aragão é tão grande, mas não é suficiente para que um personagem do alto escalão do governo, do alto escalão do partido ao qual ele está afiliado, fale hoje, exponha hoje, para tranquilizar o próprio grupo de que ele será o candidato. Algo tão simples.
O que eu vejo é o seguinte, é procurarem problemas. Eu acho, veja só, vamos citar uma coisa no passado aqui. Armando foi candidato a senador. Você lembra?
Claro.
Sim. E eu já era... Armando foi Zé Augusto que trouxe para Santa Cruz do Capibaribe. Ninguém conhecia. Fui prefeito, me ajudou, em tudo. Né? Depois ele veio para senador. Na campanha do Senado, ele precisava de apoios. E Armando chegou perto de mim e disse, Zé Augusto, olha, é possível que o Edson Vieira me apoie. Você sabe que está uma briga muito grande, três candidatos fortíssimos na época, né? E eu vim conversar com você, da possibilidade, seu doutor Armando, se for para o seu bem, para o bem de Pernambuco, se ele, ele lá e eu cá. Tanto é que aí o Edson foi e apoiou ele lá, eu apoiei aqui e Armando não veio em Santa Cruz do Capibaribe. Por quê? Porque se viesse, perdia votos. Né? Veio a campanha de governador da mesma forma. Armando disse que Edson, ele lá e eu cá. Entendeu? E quando aconteceu a campanha, Armando um dia veio, almoçou na minha casa, jantou na casa de Edson Vieira, mas não foi para o palanque. Eu disse, não suba no palanque. Se o senhor subir no palanque, o senhor perde votos. E ele fez isso. Não subiu e teve aqui 24 mil votos. Foi 24 mil votos, quase 25 mil votos, entendeu como é? Na de Senado foi o mais votado, nessa foi o mais votado. Agora, as coisas se invertem.
Só.
É isso, eu tenho mais
tempo aí. Não, o Armando subiu no palanque.
Você me tira o raciocínio. Peraí,
subiu.
Peraí.
Subiu no palanque.
Espere que vai ter o raciocínio. Agora, Armando, eu agora digo, Armando, né, quando estava a junção com Diogo Moraes. Meu adversário, todo mundo sabe, né? E eu disse ao doutor Armando, olha, depois a presidência da Câmara nos uniu, o grupo está unido, e há uma possibilidade de eu fazer uma aliança com o Diogo Moraes. Quando o senhor me pediu das outras, quem pede agora sou eu. Eu agora preciso, para tirar Santa Cruz daquele atraso, né? Eu preciso de ter uma junção com o deputado Diogo Moraes, obviamente com o PSB. Ele disse, eu lhe entendo, Zé Augusto.
Então o senhor conversou com o Armando depois que tinha feito a junção,
não,
então, né?
Não, eu conversei antes, ele já sabia, ele já...
Então a conversa já de dizia... Elinho procede de que antes o Augusto já estava certo de ser o candidato, então, à presidência da Câmara, porque
na
cronologia agora que o Zé colocou, parece que
depois, Armando... Depois, não, eu não respondi direito. Depois que aconteceu, eu falei. Porque a junção e o apoio comigo e com o Diogo, as conversas conversou depois da presidência da Câmara. Aí eu vou, Armando Monteiro, e digo. E ele entendeu, eu tenho certeza, porque é um homem muito sério, muito competente, ajudou muito Santa Cruz de Capibaribe, muito mesmo. E não tem, Armando, nem tem o que falar de mim, nem o dele. Só tem que falar das grandes coisas que Armando fez por Santa Cruz de
Capibaribe. Mas na presidência o senhor não já tinha conversado ali com o Diogo?
Olha, depois que houve uma aproximação com o Diogo Moraes, e é possível que o PSB, a gente se junte ao PSB para fazer uma união em Santa Cruz e derrubar o que está aí. E ele, com toda elegância e seriedade que ele tem, não, Zé Augusto, eu entendo, as coisas municipais, elas acontecem, não só aí, acontece em todo canto, pode acontecer. Você sabe que quem eu sou, você é meu amigo, será e será para sempre.
Vamos às últimas perguntas,
é a mesma coisa, chega.
É
por isso, porque isso chega agora. Veja bem, porque agora os dois grupos políticos, né, tanto a candidatura, mesmo com dois vereadores e a gente com a grande maioria, os ex-prefeitos, tudo que falou até agora, né, estão dentro, com apoio ao governo do Estado. Né, está houve um entendimento. Então, o governador e o presidente não vão chegar aqui e já fazer uma confusão antecipada. Para quê? Então isso,
mas como só dizer que ele será
candidato, não é dizer, não.
Vai causar
é porque
confusão.
Esse, veja só, eles com o governador, eu tenho certeza absoluta, eu estou lhe dizendo aqui, viu, que se, porque vai sair, Fernando vai sair candidato, vai sair pré-candidato, vai sair Elinho, vai sair Dida, vai sair Alan. Da forma que está o governador de Pernambuco, ele pode um dia vir aqui inaugurar obras. Na campanha ele não vem, porque se ele vier... Quem perde é ele.
Mas isso é o que o senhor acha, né?
Não, é o que eu acho, não. É o que é ele prudente. Disse, na, é prudente.
Ele se, disse?
Não,
ele
então não disse, mas eu sei.
Mas só, o vídeo não vai ter. Só para a gente sair dessa história do vídeo.
O vídeo pode fazer, sabe o quê? Encadear uma confusão. Para que fazer
isso? Deixa eu só fazer uma pergunta ao senhor.
Talvez
mas
esse vídeo...
Mas o vídeo, não só, é só, vídeo, só deixando claro, não, o vídeo não é dizer que o governador vem, não. É só não. Que ele vai ser candidato.
Não, ele já é. Ele já é o pré-candidato do PSB.
Vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir a patente. Danilo Cabral faria esse vídeo?
Bom... Não sei.
O senhor pode tentar?
Não vou aqui. Olha, veja bem. Eu estou lhe dizendo o seguinte.
O senhor é deputado federal, colega.
Elinho, peraí. Elinho é o pré-candidato do PSB de Santa Cruz do Capibaribe, certo? Então, a questão do governo do Estado, ele vai ponderar, eu tenho certeza,
que qualquer um faria isso. Mas que fique registrado nos anais desse programa.
Se coloque, vamos dizer
que fique registrado nos anais desse programa. Eu estou tentando lhe ajudar a desmanchar essa confusão.
Não, senhor, você não está tentando ajudar,
não. Porque não chega o vídeo. Se chegar o vídeo, a gente
publica. Acabou a história.
Acabou a história. Acabou a insegurança. Amanhã é divulgado.
Se quiser ajudar, não, sabe o que é isso, Ney? É encontrar algo para ver se estraga a candidatura de Elinho Aragão.
O partido não, dizer que ele é candidato ele, vai estragar
não,
a candidatura?
Ele já é o candidato.
Mas como é que o partido, o presidente do partido dizendo que ele era candidato, estragaria em que a candidatura?
Não é que estragar em que, não. Ele já é o pré-candidato do PSB, isso precisa mais não. Já passou o tempo das filiações. Quem é o pré-candidato chama-se Elinho Aragão. Agora ele incomoda demais e estão querendo encontrar problemas, certo? E o que é o problema? Estão querendo encontrar problemas para ver se... Tem confusão, Ney. Não vai ter.
A minha intenção é de ajudar.
Já que você é um cara do coração muito bom e quer ajudar, me comprometo junto com o Manassés e o Luciano, que se conseguir o vídeo, a gente espalha em todos os grupos
de não WhatsApp. Precisa não se publicar no blog dele, depois já vê.
Mas vamos para a pergunta. Não, o vídeo não vai ter. Deixa eu só perguntar uma coisa. Ex-deputado Zé Augusto, É notória a sua aproximação do Palácio do Campo das Princesas. Foi muito criticado pelo senhor até um ano atrás. Não tem aproximação, não?
Com o Palácio?
Sim. Seu filho está no PSB, o partido do governador.
Está com o PSB. E, obviamente, claro, é o governador de Pernambuco. E eu fui, certo, quando fomos, teve esse que eu disse a você, depois da presidência da Câmara, né? Houve essa unidade com o Diogo, primeiro inicia com o Diogo Moraes, depois com o Danilo, com o PSB por inteiro, né? Quando o presidente assina, é tudo por inteiro, né? E o governador, aqui nós fizemos já reuniões no governo do estado, você viu quando foi eu, Diogo, todos os vereadores, para a questão da... Aqui a secretária que veio aqui sobre o Alto Capibaribe,
outras questões. Então tem aproximação,
nós fomos todos.
O senhor está se aproximando?
Tem.
Não, então, dificuldade de dizer.
Não, história para só eu ir me sentar com uma das secretárias de infraestrutura mais forte do governo é uma proposta.
Então, uma história todinha para afirmar o que eu tinha. Mas deixa eu só perguntar ao senhor. O senhor falou da questão com Armando Monteiro, da sua fidelidade com ele. É bem verdade que, ainda que opaca e quase nenhuma, Armando Monteiro é oposição ao governo do estado, ainda que é oposição dele e não tendo e não tendo, não adianta em nada para Pernambuco. Ele é totalmente opaco. Mas é verdadeiro.
Isso, Armando ainda é um grande homem.
É verdadeiro. Eu não falei que ele não era um grande homem.
Opaco.
A oposição dele para o Pernambuco é opaca, essa é a minha visão. É verdadeiro ou falso que, se Armando postular novamente uma candidatura a governo do estado, o senhor regressa para ele e deixa de novo o governo do estado falando sozinho?
São perguntas que eu não posso ler. É a mesma coisa de 2022. Peraí, pelo amor de Deus. Não, não posso lhe responder
isso. O senhor coloca tanto que é um de lado.
Não, e eu acho que faz sentido sua pergunta, não, porque o Silvinho é pré-candidato a governo
do estado.
Não, veja só, fui, olha, apoiei ele como deputado federal. Apoiei ele como senador e como governador. Certo? Apoiei em todos os momentos. Zé Augusto foi o cara que trouxe Armando Monteiro para cá. E só tenho elogio para dar Armando Monteiro.
Mas não tem firmeza se vai ficar contra
o... Não, veja só. Primeiro, eu não sei se ele é candidato a governador. Eu acho que não. Eu acho que não. Né? É o que eu acho. Ele pode ser, né? Entendeu como é? Mas eu acho que não. Ele pode postular um outro carro porque tem gabarito para isso, entendeu como é? Mas eu não vou discutir isso hoje, né? Que é levar problemas que eu não posso dizer agora. Eu não vou responder algo abstrato. Eu não posso responder coisas abstratas.
Bom, nosso tempo foi, né? Lá para o espaço já adiantamos bastante. A última pergunta é a minha, viu, Luciano?
Deixa eu fazer uma, que eu tenho uma dúvida enorme.
Vem alguma pergunta de
elogio para Zé Augusto? Em 2018, Zé Augusto, numa discussão com o Diomedes, ele disse assim: tá querendo inventar mentira, Diomedes? Seja homem, rapaz. Você me respeite. Pegue seu dinheiro que Diogo está oferecendo, mas me respeite. A pergunta é verdadeiro ou falso que naquela época Diogo deu dinheiro aos vereadores?
Se teve falando em dinheiro, não. Teve uma discussão? Teve.
Está aqui no texto a sua fala.
Bom, se teve momentos...
A pergunta
que você...
é verdadeiro ou falso que Diogo dava dinheiro para comprar os vereadores?
Não, não vou dizer isso aqui, de jeito nenhum. É também mais confusão que quero trazer do passado para agora.
Né? Mas foi sua fala.
Não, mas mudou. Diomedes está comigo hoje, entendeu como é? Essa questão, Luciano, de hoje fulano está comigo e amanhã está com outro, isso é comum no Brasil. Você não vê.
Agora, não, mas a pergunta não é se ele está junto,
não,
se é verdadeiro ou falso, se esse fato aconteceu.
Não vou dizer isso aqui, não vou lhe responder, certo? Porque isso é levar problemas para o passado, olhar para o retrovisor, né, para criar problemas. Eu não vou criar. Diomedes hoje está no grupo, está junto comigo, está junto com meus filhos, está junto com o Diogo, está junto com o Elinho Aragão, está junto com o Ernesto.
Então foi uma afirmação falsa sua?
Não, eu, às vezes, em momentos, você fala coisas que não deveria. Eu posso lhe responder dessa forma, né? Você está em momento difícil.
Se eu estivesse no grupo, sua resposta seria outra, então.
Como?
Se ele não, porque não, você está justificando que não vai entrar no mérito da questão porque ele está no grupo.
Não, não.
Então,
não.
Se ele não estivesse no grupo, o senhor não. Não seria essa mesma resposta
é
sua.
É que são momentos de campanha que os nervos à flor da pele, isso acontece, né? E aí você diz coisa que não deveria dizer, entendeu como é? Mas diz, né? Mas isso é retrovisor, isso é passado.
8h23, a última pergunta, e com ela já fica a deixa para o seu discurso de despedida do programa, embora o senhor vai voltar aqui outras vezes, né? Nós vamos ter muitos outros, muitas outras entrevistas nesse formato. Muito obrigado pela presença. É verdadeiro ou falso que Zé Augusto é o mesmo Zé?
Ah, é o mesmo Zé. Isso aí é a mais verdadeira. É a mais verdadeira das perguntas. Teve uma aqui para me abordar.
É verdadeiro que essa foi a melhor pergunta. É verdadeiro que essa foi a melhor pergunta. De tudo. Teve uma boa, né?
Pera aqui, Ney.
Não, tem que ser assim.
Pode pegar na mão,
não. É a primeira vez que eu vi uma pergunta de vocês assim, elogiando Zé Augusto. Eu sou o mesmo Zé.
Eu pensei que ele, eu entendi que ele incorporou mesmo o partido do Bolsonaro, que já estendeu a mão para ele.
Não, porque aí houve uma. É o mesmo Zé mesmo, viu? O Zé do trabalho, o Zé da água, o Zé do Moda Center, o Zé do desenvolvimento, né? O Zé que fez a melhor administração de Santa Cruz, e não é dita por mim, não, é pelo povo, porque eu fui eleito, reeleito, elegi meu sucessor e fui deputado federal. Ninguém na história de Santa Cruz do Caparibe, ninguém conseguiu isso. Então, por isso é que é o mesmo Zé. E hoje estou aqui. Entendeu como é? Sem ser vereador, sem ser prefeito, sem ser absolutamente nada, nenhum cargo, mas o nome de Zé não sai. Olha, você foi olhar em todos os programas de rádio, até a semana de São José, mas é possível, todo mundo que vai ter que falar em Zé. Eu olho os grupos de zap, tem. Aí quando tem um Z, eu paro, porque aí é Zé. Ou para elogiar, ou para sentar o pau. Está entendendo? É assim. Em todos, tem programas hoje que é dedicado, tem programa em Santa Cruz, que é dedicado a rebaixar Zé Augusto.
Qual, por exemplo?
Não, não, você sabe, todo mundo sabe.
Não escuta,
Sabe. Todo dia ele tem que fazer uma coisa para maltratar Zé Augusto, né? Entendeu como é? Todo dia. E isso eu acho que já está cansando nas pessoas, entendeu como é? E a partir de... Então, sabe por quê? Não se joga... Como é? Não se joga pedra em árvores que não dá fruto. Jogam muitas pedras no Zé, porque Zé tem muitos frutos. Eu tenho absoluta certeza. Isso é um provérbio que tem aí, que ele é muito... Quando você não está incomodando, ninguém liga para você. É feita agora a campanha de Elinho. Ela incomodou tanto que agora começa as peruas. Todo dia sai uma perua num rádio para criar um problema. Todos os dias. Pode olhar. É uma perua para criar um problema. E o nome de Elinho, ó, crescendo. Todo, porque eu vou dizer uma coisa ali, Ney, meu telefone não para, meu irmão. É direto, são muitas adesões, né? Que iriam ficar com o Alan, já estão com o Elinho. Que iriam estar com o Fernando, estão com o Elinho. Que iriam até votar em Dida, estão voltando. Agora são muitas, porque entenderam que Elinho é um cara que passa o tempo todinho aqui procurando coisa de Zé Augusto, mas não acha de Elinho. Porque Elinho, além da seriedade, do vereador, que tem um discurso muito bom para a sociedade, respeitador, inteligente, tem tudo para ser o prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Então, essa pré-candidatura de Elinho, ela incomoda demais as pessoas. Mas se está incomodando, você sabe, né? É porque estão vendo que Elinho cresce e não tem quem segure mais, não. Não acredito que tenha quem mais segure daqui a um mês e por aí, quando essa pandemia passar e que a gente for para a rua, você vai ver Zé Augusto, seus filhos, esse grupo de vereadores e os políticos que mais fizeram por Santa Cruz do Caparibe vão para as ruas, porque esse aqui vai, viu? É de casa em casa, de porta em porta, pedir para esse pré-candidato que vai ser a transformação de Santa Cruz do Caparibe, se Deus quiser.
A você que nos acompanha, então, nosso muito obrigado, agradecendo aqui a Luciano Bezerra, Manassés, Ralf, né, pelo apoio, pela presença, Elivaldo Araújo e Igor Araújo na técnica, presença aqui nos bastidores do Thales Maia e do Augusto Maia. Ficamos por aqui, voltaremos amanhã no mesmo horário. Música.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.